E nós, infelizmente, nesta casa não temos aprovado nenhum projeto de lei. Por que não fazer um plebiscito? O estado de São Paulo, o estado do senador Suplicy, dos outros colegas meus, Luiz Nunes, pesquisa recente lá apontou 92% da população no estado de São Paulo que é a diminuição da idade penal. Meu estado de Rondônia não é diferente. Deu mais de 90% na pesquisa popular, o povo não aguenta mais. Que é a responsabilidade desses jovens delinquentes, assassinos, bandidos e aqueles que, na verdade, são recuperáveis. Com certeza, nós queremos ele no bojo da nossa sociedade. Mas, além disso tudo, se for para fazer um plebiscito, vamos fazer um plebiscito e consultar a população. Você é a favor ou contra a diminuição da idade penal? Qual é a idade? Sim ou não? Com certeza a população vai na rua e vai fazer o papel dela, fazer a parte dela, daquilo que nós aqui nessa casa, eu junto, não estamos fazendo. Que é aprovar uma legislação para diminuir a idade e dar responsabilidade como os maiores. Alguém diz o seguinte, mas Cassol, os presídios estão lotados, mas tem o fundo penitenciário que não libera quase nada de dinheiro, deixa todo o custo para os estados pagar. A maioria dos presos são presos que, infelizmente, por tráfico de droga, que está superlotado nos nossos presídios, é construir mais presídio, é levar a coisa no pé da letra, é não ter dó desses que se aproveitam da legislação em benefício próprio. E, ao mesmo tempo, com isso, nós vamos dar uma esperança maior para a nossa população, para aquelas famílias que, na verdade, sofreram na pele os abusos, que perderam pessoas da família por esses menores delinquentes. E aí, ao mesmo tempo, quando nós esperávamos que viesse um plebiscito, e eu tenho aqui nessa casa um projeto de lei de minha autoria para poder fazer um plebiscito, e não este ano com custo adicional, é diferente, seria para o ano que vem, junto com as eleições. Se você em casa, você eleitor, é favor ou não à diminuição da idade penal, zero, sim ou não, acabou. Incluía junto no ano que vem, mas aí, infelizmente, com todas as manifestações que tem a nível nacional, parabéns pelas manifestações sérias, comprometidas com a causa pública, com, ao mesmo tempo, com a reivindicação popular em prol da população, que, na verdade, de uma maneira ou de outra, já se sente atingido. Mas, além disso, não pactuo, não aceito e não contribuo e não ajudo com aqueles que estão junto na manifestação, que não tem coragem de mostrar sua própria cara, que esconde para poder depredar o patrimônio público, saquear os comércios e queimar, como aconteceu em Belo Horizonte, uma concessionária de carro, como queimaram um carro, se eu não me engano, da Rede TV, um carro da Record, colocaram fogo. Esses não são manifestantes que estão pedindo mudanças nas necessidades que nós temos no nosso Brasil. Esses, na verdade, estão se aproveitando da manifestação, escondendo a cara, e esses estão aproveitando para saquear. E eu quero perguntar a vocês que estão me assistindo. Você, dona de casa, senhora dona de casa, o senhor comerciante que está me assistindo, o senhor que é só morador, o empresário, que tem defendido as manifestações até com esses depredadores. Você aceitaria passar a manifestação na sua casa, em frente à sua casa, quebrar sua porta, quebrar sua janela, roubar seu computador, roubar sua televisão? Você concordaria? E aí o governo federal e o governo do estado tem que reagir. Tem que coibir esses desmandos. Parabenizar quem tem compromisso com a causa pública, com quem tem compromisso e ao mesmo tempo quer melhorar a vida de todos nós brasileiros. E coibir ao mesmo tempo esses abusos, esses exageros que tem em todas as manifestações políticas. E aí com tudo isso, como se a solução não passe de mágica numa varinha de condão. como se a solução, senhor presidente, senhores senadores, o plebiscito de reforma política fosse a solução. O que que muda, na verdade, a reforma política, gente? Vocês acham que esses caciques da política vão sair dela? Conversa fiada, conversa para boi dormir. Isso é conversa de bêbado para delegado. Isso não acontece, não. Esses caciques vão continuar dando as ordens, vão continuar comandando, mesmo fora do cargo, mesmo fora do poder, vão estar sempre junto com seus partidos, conduzindo o sistema, o A, o B, o C existente hoje no país. Se nós queremos que alguém assuma, como aconteceu no passado, eu me recordo em Rondônia, lá atrás, aqui no Senado não era diferente. Na época também um senador trazia o outro. Hoje não. Hoje vem para cá quem tem mais voto. Hoje vem para cá, não quando tem dois, três candidatos na mesma chapa, que faça os votos junto, é que é aquele individual que tem mais voto. Se nós queremos dar condições aqui para o partido pequeno, se nós aqui queremos a sobrevivência desse partido já existente e, ao mesmo tempo, dar essa oportunidade para as pessoas que querem colocar seu nome à disposição para disputar as eleições do ano que vem para deputado estadual, para deputado federal, nós temos que aprovar aqui antes do começo de outubro, aqui nesta casa e na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que vem para cá, vem para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa de cada estado, os que têm mais voto, os que são votados e escolhidos pela população para ser representado por eles, e não aqueles que vêm de reboque, não aqueles que vêm de carona, não aqueles que aproveitam esse sistema que nós temos hoje, da política, que alguns acabam trazendo muitos de carona e, ao mesmo tempo, perdendo a credibilidade do sistema político existente hoje, senador Blair. Nós assistimos e vimos. A exemplo do Tiririca, é um guerreiro, é um humorista, é uma pessoa extraordinária, merece o lugar. É um ótimo parlamentar, merece o nosso respeito. Agora eu sou contra aqueles que aproveitaram a carona dos votos que ele teve a mais para poder trazer outros parlamentares junto. Não é justo. A legislação assim o é. E assim agracia esses que vieram junto. Mas até quando nós vamos trazer para cá representantes que não é a vontade da população? Vou dar aqui um exemplo simplificado. O meu estado tem 24 cadeiras para deputado estadual. 24 cadeiras. 24 deputados estadual. Independente de qual partidária. Esse apoio tem essa casa do senador Ivo Cassol. Independente, os 24 deputados estaduais, senador Blairo, nosso presidente, mais votado. Esses 24 mais votados vão representar exatamente o quê, senador Halpe? No nosso estado? A vontade da população do nosso estado de Rondônia. Nós temos 8 vagas para deputado federal. Essas 8 vagas têm que ser preenchidas. Tem que vir aqui representar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, os 8 deputados federais mais votados. E não. O que acontece é o inverso. Eu me recordo lá atrás, em 1990, finado o senador Olavo Pires, candidato a governador do estado de Rondônia. Meu pai era candidato a deputado federal junto, naquela coligação. E naquela coligação veio os 8 deputados federais fechados naquela coligação. E teve candidatos do outro lado, a deputado federal, com o triplo de voto deles e ficaram fora. Infelizmente, não é e nem estaremos atendendo o anseio e a necessidade popular. Se nós queremos atender vocês, os eleitores, nos 4 cantos desse país, nós aqui nessa casa temos que parar de legislar por causa própria. Aqui nessa casa tem que parar de legislar para o partido A, o B ou C. Aqui nessa casa nós precisamos aprovar uma legislação. E para isso não precisa plebiscito, não. Para isso não precisamos pegar uma caixa preta e botar nome de políticos conforme o interesse de cada partido. E depois o eleitor vota no escuro. De repente ele está pensando que está comprando carne de lebre e está infelizmente comprando é carne de gato. E aí quem perde é a população no termo geral. Então é por isso que precisamos, é sim, não o plebiscito, é sim a aprovação aqui nessa casa para que essa reforma política contemple, mude esse sistema que está aí ainda para o ano que vem e traga para cá os mais votados. Traga para cá quem, na verdade, representa cada estado. Que fique na Assembleia Legislativa de cada estado os verdadeiros representantes eleitos pelo povo. E não aqueles que vieram de carona, vieram de reboque. Mas até agora foram contemplados, meus parabéns, vocês são um pessoal de sorte. Eu ocupo esse cargo de senador, ocupei o cargo de governador, mas vim pelo meu mérito, pelo trabalho que eu fiz e pelo reconhecimento que os eleitores tiveram para a minha pessoa. Se um dia eu tiver que vir para uma casa, ocupar um cargo legislativo na carona dos outros, eu não quero. Eu fico fora. Porque não é justo, não é legal. Pode até ser legal, mas é imoral. E aí, quando você fala, senhora presidente, nós que somos da base, eu estou aqui para apoiar projetos de interesse da nação. Mas esse projeto do plebiscito, infelizmente, eu quero deixar bem claro, o Palácio não vai contar com esse parlamentar. Não conta com esse senador. O que eu defendo, sim, é que os estados, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, tenha a condição de poder trazer para cá novas lideranças políticas. Eu vou pedir para o meu presidente aí mais um minutinho para encerrar aqui. Está terminando o tempo lá, então...
É que, senador Ivo Cassol, eu comecei a marcar o tempo já, o senhor já estava cinco minutos falando.
Que beleza, então, obrigado. Então.
Já extrapolou o seu tempo.
Eu prometo ser rápido, se me der mais três minutos para mim. Então, como eu ia dizendo, esse processo eleitoral, nós não precisamos de... Olha, gente, nós estamos com a saúde em fragalhos, nós estamos com a saúde debilitada, nós estamos com a saúde que está no UTI. Nós temos uma saúde, eu não estou falando de saúde minha, a minha está boa. Da maioria dos senadores aqui, todo mundo está boa. Eu estou falando da saúde do povo brasileiro. Os cuidados que o poder público tem com a saúde do nosso povo. Infelizmente está se arrastando, está precária. Vamos pegar esse dinheiro do plebiscito, senhor presidente. Vamos pegar, meus líderes, esse dinheiro do plebiscito, da reforma política, e vamos colocar para esses estados com problema financeiro. Vamos pegar esse dinheiro e botar para investimento na área da saúde, para contratar mais profissionais, para melhorar o salário do pessoal da saúde, enfim, naquilo que for necessário. Mas fazer um plebiscito nas correrias, na última hora, goela abaixo, é desnecessário. É gastar dinheiro. É, olha, gente, sinceramente, vou aqui falar aqui nessa tribuna, dar um tiro no pé. É subestimar a inteligência do nosso povo. É pedir para vocês, eleitores, se vocês querem votar numa caixa preta, né, que está cheio de político, que você não sabe o CPF nem o nome deles, você já votando no CPF e vendo a fotografia, conhecendo o candidato, volta e meia, nós erramos, você imagina votar no escuro. Você imagina votar na escuridão, numa lista fechada. Aí, muitos partidos pequenos vão ficar sem representação. Vamos dar oportunidade a vocês que estão me assistindo e não tiveram coragem de vir ainda participar da política brasileira, do seu município, do seu estado, a nível federal. A partir do momento que foram mais votados, que vai ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, com certeza a história vai ser diferente. Então, portanto, senhor presidente, eu agradeço a compreensão, quero agradecer esse carinho especial dos nobres colegas, da população que tem me assistido e sempre orado pelas autoridades, continue orando, não só por mim, mas pela presidente, para que a gente possa aproveitar esse dinheiro do plebiscito e botar na saúde. E com isso, nós podemos, ao mesmo tempo, atender a demanda da nossa população brasileira. Que Deus abençoe todo mundo. Até na próxima oportunidade. Obrigado.